Tá bom. Hoje vai ser um shiur um pouquinho diferente, tá bom? Não tanto diferente, essa é a mesma ideia. Mas o assunto vai ser uma coisa que normalmente quem está juntando dinheiro gosta de falar e quem precisa doar não gosta de escutar. Mas eu não estou juntando para nada, nenhuma causa. Então só queria esclarecer a visão da Torá a respeito disso, tá bom? Parashat Trumá, tradução da Torá, doações. Tá? Então já começou mal essa parte, por causa do chão, já começou mal. Mas eu queria mais ou menos colocar a visão um pouco da Torá, entrar um pouco a respeito disso. Eu tenho necessidade de falar disso, porque hoje um dos meus alunos me fez uma pergunta, queria achar uma boa pergunta, e entre a gente, vai, entre ele e vocês, acho que até foi um pouquinho megurrar, né? Até um pouco achei engraçada a pergunta, e não sei qual que é a pergunta. Ele me perguntou assim, Rabino, me fala uma coisa, o que é mais importante? Ajudar um necessitado que não tem o que comer ou comprar ptichale parnassá? Acho uma pergunta maravilhosa. Então eu perguntei para ele, por que você está me perguntando de ptichá de parnassá e você não me pergunta sobre dar uma doação para a sinagoga? Ele, não, como assim? Então eu queria começar do zero, começar de antes, que a gente está, infelizmente, muito mimado hoje. A gente acaba não percebendo quantas coisas as pessoas dão para a gente, quantas coisas a gente tem proveito, e não percebe. Por exemplo, no nosso minyan, tá bom? De Shabbat. Um bom Shabbat, levantaram e avisaram que toda a aliá, vocês podem ficar tranquilos. Toda a aliá vai ser pro nosso Kiddush. Então podem doar. Aí Baruch Hashem começaram a doar mais. Então, eu não falei nada, achei engraçado, tá bom? Mas a minha pergunta foi: e a luz que a gente usa todo Shabbat? A gente não usou? O ar que está sendo pago? Eu acho que uma comunidade tem mínimo 15 a 20 mil reais de conta de ar. Ah, mas meus R$ 180, o que ducha muito, mas pro ar não é nada. Mas se todo mundo pensar como você, ou não pensar como você, e cada um que subir, coloca o número que quiser, não tô, de verdade, não tô precisando de dinheiro, tá bom? De verdade, eu não tô pegando nada em cima disso. Meu salário não tem nada a ver se juntou ou não juntou na aliá. É só, eu acho que é um pouco engraçado do jeito que o pessoal pensa, tá bom? Isso aqui não é nada. Mas se eu vou ter proveito, aí sim. Então o conceito começa a entender, que a gente não começa a entender qual que é a visão da Torá a respeito do teu dinheiro que você tem. A gente não começa a entender, a gente não entende qual que é a relação entre o dinheiro e você, o que que a Torá vê a respeito disso. Baruch Hashem, a gente está numa comunidade que Baruch Hashem, com todo o chesed dele, são pessoas que Baruch Hashem, ninguém aqui está contando para fechar o mês. Ninguém está contando aqui se tem comida na geladeira ou não tem comida na geladeira. Bechasdei Hashem, Hashem deu para a gente com abundância. Com abundância, e ninguém precisa ter vergonha disso, tá bom? Meu sogro sempre me ensinou que mais incomoda a gente que se faz de pobre. Baruch Hashem, você tem. Só precisa saber como direcionar o teu dinheiro. Mas não precisa chorar do que. Não, tá indo mal, tá indo ruim. Se tá indo bem, fala Baruch Hashem, tá indo bem. Não sou eu, é Deus que me deu. E não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha, não precisa se sentir mal. Você não fez nenhum pecado que Hashem, Baruch Hashem, te deu a oportunidade de você fazer parte dos que tem mais. Tá bom? O mundo é dividido dos que tem mais, dos que tem menos. Você não precisa reclamar. Só que. Eu lembro que uma vez eu falei um aluno meu, na Argentina. Baruch Hashem, ele também era uma pessoa que estava muito bem, muito bem. Ele está muito forte na importação de tecidos. Conhece esse business? Não? Mas eles na Argentina estavam muito, muito forte com isso. Aí começou imóveis, né? Eu já vi que hoje em dia ninguém faz uma coisa. Tem aqui que me acham que eu faço e tem todo o resto que Baruch Hashem falou. Ele já estava com imóveis na Europa e não sei o quê. E nunca falei com ele de dinheiro, isso aqui nunca foi assunto e realmente eu acho que não adianta misturar as bolas, não é legal misturar as bolas. Só que uma vez ele veio me respeitar, falou: escuta, eu não aguento mais. Falei, o que aconteceu? Olha, não dá, não me deixam trabalhar, não me deixam rezar, não me deixam estudar. Então o dia inteiro pessoas em cima de mim, pessoas estão me pedindo tzedakah. O dia inteiro me pedindo tzedakah. O escritório dele era na frente da sinagoga que ele rezava, falou, pior ainda mais. Eu saio do escritório, todo mundo vê para onde eu vou. Suba. Saio da sinagoga, todos os mishulachim vê para onde eu vou. Todos vêm, todo mundo me segue. E aí já é fila, não consigo fazer nada. Então eu falei para ele, falei, olha, eu te entendo, eu super te entendo, eu não vou mentir, eu não vou mentir. Não deve ser legal, é pressão sem fim, não deve ser legal. Realmente deve ser, escuta, deixa eu respirar também, deixa eu respirar também. E eu acho que precisa saber colocar limites entre não me atrapalha no meu estudo, não me atrapalha na minha reza, escuta, o mínimo eu preciso ter. Só que, cada vez que alguém sentar na tua frente e te pedir dinheiro, Pensa assim, fala, Ribono Xolá, Ribono Xolá. Eu, Baruch Hashem, que estou no escritório, que estou lucrando, Baruch Hashem, o suficiente para sustentar eu, meus filhos, meus netos. Baruch Hashem, não me falta nada. Esse senhor, ele veio desde Israel, ele está precisando abrir o mais interior da vida dele, está precisando contar da filha que vai passar a operação, do filho que vai casar e ele não tem dinheiro, está precisando se humilhar na tua frente para você jogar para ele $100, $2,000, $5,000. Ele está precisando expor o máximo possível. Ele está 2 semanas sem a família, ele está todo dia indo dormir desesperado se ele vai cobrir ou não. E agora ele sentou na tua frente e eu te garanto que ele fez vidui antes de te pedir dinheiro. Infelizmente, hoje em dia já tem gente que se diverte disso, mas o normal do ser humano é passar vergonha e se sentir mal antes de pedir. Nesse momento você precisa pensar e falar, Ribono Shel Olam, tá pesado, tá difícil. De que lado eu prefiro estar? Desse lado da mesa ou daquele? E agora você pode falar para ele, desculpa, eu tô ocupado. Mas só pensa nisso antes. Pensa nisso antes. Rabotai, a Torá começa para achar. E o Beit Levi, ele mamash coloca ênfase nisso. Vai daber a chama no Shelemor. Daber el bnei Israel, diga para o povo de Israel. Beikhuli terumah. Peguem, beikhu, peguem. Vamos dizer, resgatem para mim as doações. Fala o Beit Levi, em nenhum momento está pedindo para o pessoal doar. Está pedindo para o Moshe Rabbeinu pegar dos outros a doação. Porque fala o Beit Levi, a visão da Torá é, o dinheiro teu é o dinheiro que você dá. Você não tem o dinheiro que é teu, que você está guardado. Benishai conta que uma vez tinha um pai, que ele queria fazer uma charada com o filho. Ele começa, falou, filho, tinha 10 passarinhos num telhado. Sim? Eu peguei uma arma de chumbinho, né? O que for, e atirei num passarinho e matei esse passarinho. Quantos passarinhos ficaram? O filho olha para o pai e fala, um. O filho, você não entendeu. Eu peguei uma arma, tinha 10 passarinhos. Eu atirei um. Quantos ficaram? O filho fala, pai, um. O Benishai, que o pai olha para o filho e fala, não estou entendendo. O que você não entendeu? Coloca, faz 10 no teu, faz 10 dedos. Ele faz 10 dedos. Eu atirei em um. Sim, quantos ficaram? Falou, pai, no momento que você atirou, os 9 se assustaram e voaram. O único que ficou com você é o que você atirou e caiu no chão. Os outros 9 voaram. Nada ficou com você. Fala o Malbim. Fala o Malbim. David HaMelech fala em Teilim. Kilov emoto ikachakol. Vayered acharat kevodo. Pergunta o Malbim. A gente fala assim, Kilov emoto ikachakol. No dia do falecimento você não vai levar tudo. Pergunta o Malbim, não estou entendendo. Você não vai levar nada. Que lobe motor lo ikach klum. Por que que lobe motor ikach hakol? Não é tudo. Alguma coisa você vai pegar? Fala o Malbim, não. Tem uma coisa que sempre vai ser teu. O que que você deu é teu. O que que ficou não é teu. Que lobe motor, no dia que você falecer, ikach hakol, você não vai pegar tudo. Lo yere da haraf kevodo. Porque o que não é teu, não tem nada a ver com você. Mas o que você realmente ganhou kavod, que é o que você deu, nem isso você não vai poder guardar. A única coisa que a gente tem de verdade, e é que a gente precisa começar a olhar na visão, eu quero contar para vocês agora que eu tive a conversa com esse menino e começar a falar um pouquinho da Parashá, é que a gente precisa entender uma coisa, o cavalo de você de verdade, o que é teu e o que você dá. O que é teu e o que você dá. Eu virei para esse menino e falei, escuta uma coisa, excelente pergunta, eu sei o quanto você está incomodado com o Sulale Parnassá. Eu entendi. Hoje a gente entende que tudo que você dá, você quer um retorno. Se não tem retorno, já não é uma tzedakah mehuderet, né? Não é uma tzedakah mehuderet. Eu posso te falar que está escrito na Gemara em Masechet Ta'anit. A Gemara te faz a única coisa que Deus te promete, que você pode testar Deus. Você pode testar Deus, é aser bishvil shetit asher. Você tira maser, você vai ficar rico. E você pode testar Deus. A Hashem fala, hanun ena bazot. Você pode me testar nisso. Uma pessoa que tira maser não fica pobre. O Gaon me vira fala, alguém que tira homesh vira rico. Alguém que tira 20%, e aí tem as ala roda a respeito. É 10% mais 10%, não é 20%, tá bom? Rafael Tzchaim tem Agdarot, e assim por diante. O que muda? Quanto muda? 10 mais 10 não é 20, é um pouco menos. Porque se eu tenho 100, tirei 10% e virou 90. Agora mais 10% é só 9 de 90, não é 20 de 80. Então, mas nós vamos entrar em todos esses casos. A gente tem Aftachot Chazal. O pessoal está louco atrás de escutar Parnassá ou não. E eu perguntei para esse menino, eu falei, escuta uma coisa. Um cara que não tem o que comer, qual que é a tua ravamina que você tem outro lugar para dar? Eu não entendo a pergunta. Eu nem entendo a tua pergunta. Se alguém não tem, ele está te pedindo, você tem como ajudar, você está preocupado se vai te voltar para Parnassá para o quê? Se alguém não tem, você dá para ele. Mas seja consciente. Você precisa começar a colocar na balança e colocar na consciência. Sula le parnassá é uma sula importantíssima e ótima e importante. Mas você precisa pensar, estou apoiando uma comunidade que o ano inteiro tira o proveito. O ano inteiro estou sendo alimentado por essa comunidade. Eu tomo café da manhã todo dia, eu lancho à tarde, eu tomo kiddush Shabbat e assim por diante. Me pagam conta de luz, as cadeiras desgastam, eu preciso gastar. Não, mas a comunidade é rica, o que muda meu dinheiro? Depende de você se você quer fazer parte desse projeto maravilhoso ou você quer se isentar e outras pessoas pagarem suas contas. Uma pessoa digna paga suas contas sozinha. Não falei para você pedir boleto, não falei para nada. A única coisa que você precisa saber é: para de querer, o que eu ganho de volta? O que eu ganho de volta? Fala o Beitalevi, vem com literuma. Peguem deles, porque só vai virar teu no momento que você deu. Continua a Torá, continua a Torá. Sabe que aqui o Rav Galinsky conta que tinha um pobre. Uma vez ele estava na casa de um senhor, com muita para dançar Shabbat. Muita para dançar. E esse senhor tinha candelabros maravilhosos de prata. Ele não falou o que seria, tá bom? Então o dono da casa viu que esse senhor necessitava, não tirava o olho dos candelabros. Então, olha, ele virou o pé e falou: escuta uma coisa. Você sabe quanto eu paguei por isso? É maravilhoso. É bonito, né? Eu comprei para minha esposa. Você não tem ideia, eu paguei uma fortuna. Tão pobre, ah, o cara arrogante falou: uau, que pena, tô com pena de você. Falou: pena por quê? Porque você pagou uma fortuna e eu ganhei isso de graça. Não vamos ver onde de graça. Falei: escuta, o que você tem, eu tenho. Você agora tá sentado na mesa de Shabbat e tem duas velas te iluminando, para mim tem exatamente igual. Então, não é nada mais teu do que meu. Então o rico falou: como assim? Como assim? É mais meu do que teu. Falou: por que é mais meu do que teu? Por que faz teu mais do que meu? Olha, os dois hoje, a gente está os dois agora tendo proveito das velas. Mas se eu quiser, eu posso tirar daqui e guardar no armário. Falou: ah, isso que você pode não ficar com ele é teu, não entendi. Se você colocar no armário, nem eu vou ter proveito, nem você vai ter proveito. Então, quando você tem proveito, eu tenho igual. E quando você não tem proveito, a gente está igual. Eu já sei. Você deve pensar que sabe o que é mais teu do que meu? Que você pode vender e pegar o dinheiro para você. Então você está chegando à conclusão que só é teu porque você pode entregar para outro e não ter ele. O que, que faz uma coisa ser tua? Assim, esse pobre, o Rav Galinsky falava, tipo, ele ria, tipo, do que são bens materiais, o que é nosso de verdade. Fala, Torá! Fala, Torá! Vai dar bem a Shemel o Moshe Lemor, da bem a Benicel, e Chuli Trumá, Meit Chorish Asheri Deveno Liboti, Chuete Lobati. Aqui é uma vez que a Shem está pedindo para Moshe Rabbeinu, Mefurash, por favor, pegue, não cobre, tá bom? Tira do pessoal, pega a minha parte das trumot. Fala, Rashi. Vei chulir terumah. Fala, Rashi, li. O que, que é li? O que, que é pegar para mim? Li shmi, em meu nome. Fala o siftei chachamim. Hashem não precisa pedir nada, porque Hashem tem tudo. A única coisa que você pode colocar de verdade é colocar o nome de Hashem ou não. Se você vem colocar Hashem na tua vida, se você colocar Hashem na tua casa e colocar Brachá na tua casa com Hashem, aí você deu alguma coisa. Mas de resto, saiba que Deus não precisa de nada que é teu. Porque Deus, Baruch Hashem, tem tudo o que precisa. E falar Torah, Merto, Corija, Xeridevê, no Libon. Eu quero Nedevat Halev. O que é mais importante e o que é mais essencial é Nedevat Halev. É colocar o coração em cada situação. Chaim Volozhin, ele fundou a primeira, vamos chamar Yeshiva, do modelo que a gente conhece hoje em dia, tá bom? Geralmente, Yeshiva, o que que era? Não tinha, né, vamos chamar assim, os rabinos da cidade, eles davam um shiurim, o pessoal ia entrava e não tinha onde dormir, o pessoal ia ficar bajulando um lugar para dormir, lugar para comer. Chaim Volozhin, ele criou a primeira, considerada a mãe das Yeshivot, Yeshivat Volozhin é Emma Yeshivot, a mãe das Yeshivot. Ele criou uma Yeshiva onde a gente tem um sistema de hoje em dia, que Yeshiva é uma coisa global, não tem a ver com a cidade, não tem a ver com o país. Quem quer vem estudar e eu vou me ocupar de todas as cidades dos alunos, tá bom? Infelizmente, por muitos anos, a parte comida era aí em casas de balei batim da cidade que estavam prontos a dar de comer, tá bom? Isso aqui já era uma coisa muito, muito, muito grande. Uma pessoa que deixava um bacuri chivar todo dia, comer duas vezes por dia na casa dele, ou uma vez por semana, ou duas vezes por semana, era uma coisa muito, muito, muito grande, tá bom? O Ravi Zalman Meltzer, uma vez ele entra numa sinagoga em Yerushalayim, e ele escuta que o Rabariê Levi, no Rav Yerushalayim, está dando um shiur. E no shiur ele começa a contar que quando ele estudou na cidade de Slutsk, eles vão chamar de Slutsk, Ele dois dias por semana ele não conseguiu onde comer. Então ele só tinha uma refeição aqueles 2 dias, tá bom? Não tinha 3 refeições por dia, só uma de 2 refeições. Ele contou a fome que ele passava, mas como que o doçura da Gemara preenchia ele nesses dias? Ele conta que ele terminou o shiur, ele precisava de Meltzer, que era o Rosh Hashivah, né, de Yitzchayim. Ele tá chorando, o Rosh Hashivah tá chorando. Então ele termina o shiur, ele vai pro Rosh Hashivah, o que aconteceu? Eu preciso te pedir desculpa, o que aconteceu? Eu era o Rosh Hashivah na época, você era aluno. Como pode ser que eu deixei um aluno sem ter o que comer 2 vezes por semana? Essas eram as situações que tinham naqueles dias, tá bom? Essa é a situação. Mas ele falou, olha, Rabino, acho que você entendeu errado. Eu queria mostrar como a doçura da Torá às vezes pode até te preencher a barriga. Mas, voltando para onde a gente está. Então, o Chaim Volozhin, ele coloca o sistema de hoje em dia, ele coloca Shadarim, tá bom? Que vão para todas as cidades, todos os lugares, para juntar dinheiro para poder, quem quiser vir estudar, a gente vai se ocupar das necessidades desse aluno. Ele conta que uma vez chegou o Shadar da Yeshiva, né? O Shaliach da Yeshiva. Ele falou, Rabino, deixa eu falar uma coisa. Baruch Hashem, eu já estou há mais de 10 anos fazendo a minha rota. Eu já não sou tão jovem. Eu já estou cansado. E outro ponto eu percebi de ver outros rabinos, dependendo como você vem vestido e que situação que você chega, você pode fazer o pessoal doar mais dinheiro. Ele falou, o que quer dizer? Falei, escuta, eu vou andando de cidade em cidade. Eu pego uma carona, tá bom? Eu normalmente chego sujo, eu chego suado. Aí o pessoal meio que me joga uma esmola. Eu acho que se você me comprar um cavalo, uma carroça, um cavalo, e uma roupa fina, primeiro, eu vou fazer muito mais rápido tudo, dá para chegar muitos mais lugares, e acho que o pessoal, as doações vão aumentar. O Rabino estudou, entendeu, discutiu com ele, falou, acho que é uma boa ideia. Ele tirou dinheiro do Yeshiva, compraram um cavalo, compraram uma carroça, e agora o Rabino começou a viajar, esse Shadar, né, o cara que juntava dinheiro para Yeshiva, começa a viajar em outro nível, começa a viajar melhor. Chega no final da volta, ele chega, o Rabino pergunta, como foi? Falou, realmente foi incrível, incrível. Eu consegui muito mais casas, eu fiz muito mais rápido, me cansei muito menos e todo mundo deu mais. Todo mundo é menos um. Que um? Um nem quis me doar. Eu entrei na porta, ele olhou para mim, fechou a porta na cara e falou, escuta, para dar comida para cavalo, pede para outra pessoa. Eu não quero dar para você. Eu tentei de novo, falou, escuta, eu todo ano achava que eu estou dando dinheiro para Bokhuri Yeshiva estudar Torá. Agora eu estou vendo que vocês estão gastando dinheiro de Yeshiva para comprar cavalo, para comprar carroça, você está vestido melhor. Escuta, aqui não é um endereço. O Chaim Volozhin escuta, falou, que pena, ele está perdendo os chut de apoiar. Eu não quero tirar esse mérito de apoiar desse menino. Eu não quero tirar o mérito de apoiar. Ele fala que você vai fazer, fala, próxima vez que você tem essa volta, e sai passar pela, você deveria passar pela casa dele, me chama, eu quero ir com você. Rabbi Chaim Volozhin, o maior rabino da geração, ele decide, por uma das primeiras vezes, sair pedir. Em nenhuma casa ele precisava, naquela casa ele chega. Quando chega naquela casa, Rabbi Chaim Volozhin bate na porta. Rabbi Chaim Volozhin bate na porta, tá bom? O senhor abre a porta e fala, Rabbi Chaim Volozhin, que escudo, uau, que mérito você dá na minha casa, que legal. Falou, eu queria conversar com você. Falou, tá bom, o que foi? Ele falou, olha, escuta uma coisa. Por anos e anos e anos, a gente foi sócio. Anos e anos e anos você deu para Yeshiva. Esse ano eu vi que você não está dando nada. O que aconteceu? Olha, a verdade é que eu já expliquei para o teu Shadar. Eu já expliquei para o cara que está ajudando. E eu vou te falar, Rabino, eu não sou a pessoa mais rica do mundo. Não sou. Mas Baruch Hashem eu tenho. Baruch Hashem, eu sempre consigo guardar um pouco para Yeshiva da loja. Quando eu vi que ele está guardando dinheiro, o quê? Para cavalo, para carroça, para comprar roupa fina, desculpa, não pega de mim. Eu não estou para gastar meu dinheiro para isso. Chaim Volozhin olha para ele e falou, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te explicar um rashi que por anos e anos e anos muita gente não entendeu. Quando a Kadosh Baruch Hu pede para Moshe Rabbeinu, vamos construir um Mishkan, tá bom? Como que a gente vai fazer? Eu chamo duas pessoas para construir. Bezalel, Ben Uri, Ben Hur, tá bom? Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, Lematei Yehudá. E a Torá já conta o porquê. A gente vem e fala quem é o pai, quem é o avô. Hur foi uma pessoa que entregou a vida para santificar o nome de Hashem. E quando você entrega e faz alguma coisa em prol de Deus, saiba que Hashem guarda isso. Vai devolver para você, ou para o teu filho, ou para o teu neto. Um momento volta. Hur, no momento que o povo judeu ia fazer o bezerro de ouro, ele chegou e começou a gritar, e ele tentou impedir. Quando viu que, o pessoal viu que ele ia impedir, tá bom? Ele é filho de Miriam, sobrinho de Moshe, mataram ele. A Harona Cohen, quando ele viu que mataram o sobrinho dele, ele falou, escuta, eu tenho duas opções. eu tenho também entregar minha vida e fazer o povo judeu assassinar mais um e não vou parar nada, ou tenho talvez entrar na jogada deles e tentar impedir. E Aharon HaKohen, ele começa a fazer táticas como eu posso impedir o povo judeu de pecar. Tá bom? Duas maneiras 100% kasher e muito, muito, muito importantes você ser um desses dois. Tá bom? Não é sempre que o principal vai ser Hur. Aharon HaKohen não entendeu como Hur. Não entendeu. Ele entrou na jogada, ele entrou com todo mundo e falou: escuta uma coisa, me trazem agora ouro, me trazem prata, me trazem tudo para fazer um bezerro de ouro. Aharon fez um cálculo simples. Eles vão demorar muito tempo até conseguir convencer as mulheres, porque ele falou: me traz as joias das tuas mulheres e crianças. Tenta tirar a tua joia da tua esposa para você doar para alguém. Isso não vai acontecer em um dia. Até amanhã a gente já resolveu, Moshe Rabbeinu descer. O que aconteceu? A euforia da Verá era tão grande, os homens trouxeram dinheiro próprio, ouro próprio, derreteram muito rápido. Aharon HaKohen decide agora começar a derreter, até fazer uma estátua, quanto demora. E infelizmente lá tinha uma criança chamada Michá. Michá, ele tinha uma placa de ouro. Conhece essa história? Não vamos contar aqui. O que aconteceu foi quando o povo judeu está para sair do Egito. O povo judeu está para sair do Egito. Moshe Rabbeinu falou: tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida. Que dívida ele tinha? Ele tinha uma dívida muito interessante. O Yosef HaTzadik, ele antes de falecer, falou: escuta, os egípcios estão me prendendo aqui dentro do Egito. Tá bom? Eles estão me prendendo aqui dentro do Egito. Eles não querem que eu saia. Então ele pediu: por favor, me façam um favor. Antes, quando vocês irem embora do Egito, me levam junto. Mas os egípcios, o que eles fizeram? O que os egípcios fizeram? Eles sabiam que Yosef um dia talvez vai embora. Então eles colocaram ele num caixão de chumbo, tá bom? E esse caixão de chumbo jogaram no meio do rio. Agora vai encontrar. Então Moshe Rabbeinu, tá todo o povo judeu saindo procurar dinheiro, né? Antes de sair a gente foi pedir todos os bens dos mitzrim para sair. Moshe Rabbeinu, ele foi se ocupar em achar Yosef HaTzadik. Então Yosef começa a procurar e não acha. Como você vai achar um caixão enterrado? Não são 200 anos, mas mais de 100 anos no meio do Rio Nilo. Como você vai achar? Então Moshe Rabbeinu, ele procura, procura, até que uma hora ele fala: Yosef, chegou a hora da gente sair. O povo judeu está pronto a sair. Já chegou a hora de sair. Se você levantar agora e vir com a gente, ótimo. Senão a gente vai te deixar, porque a gente precisa sair para matar a Torá. Moshe Rabbeinu pegou uma placa de ouro, escreveu Alei Shur, Alei Shur. Shur representa o touro, que Yosef HaTzadik é um touro, né? Nos Shvatim, cada um representa alguma coisa, Yosef é o touro, ele joga no mar e o colchão, o caixão de Yosef sobe, levanta e Moshe Rabbeinu consegue levar. E aí agora só abro parênteses, tá bom? Yosef HaTzadik, ele estava com o corpo intacto, tá bom? Ele estava com o corpo intacto porque fizeram embalsamento nele. Alguém estava no show de embalsamento aqui? Tá bom? Embalsamaram Yosef HaTzadik. Discussão entre os mefarshim, o que foi feito, tá bom? O que quer dizer embalsamar? Mas, conforme algumas opiniões bem polêmicas, embalsamar hoje em dia também existe, tá bom? É uma discussão muito forte halakhica, mas ninguém, você que pode fazer isso, para você conseguir manter. Quando a Rainha Elizabeth faleceu, tá bom? Ou qualquer um desses aqui faleceram, deram volta pelo país inteiro com o corpo dela. O corpo não apodreceu, então a coisa que se faz, tiram todos os órgãos vitais, tiram todo o sangue, colocam químicos em vez e o corpo fica intacto, vira duro que nem uma pedra, tá bom? Isso fizeram com Yosef, isso fizeram com Yaakov. Halakhicamente, pode ou não pode? Sim, eu quando escutei esse shiur e estava estudando, eu fiz cara bem pior, tá bom? Porque é muito mais detalhado. É muito mais detalhado do que isso, tá bom? É um negócio bem, bem, bem pesado, mas Yosef HaTzadik, ele está embalsamado intacto inteiro, tá bom? Inteiro. Não é todas as opiniões que aceitam isso, tá bom? Isso é a opinião do Abravanel. O Zohar não aceita isso, agora eu esqueci quem que fala o quê, tá bom? Mas muitos mefarshim aceitam, quer?
Tem pensamentos que concordem.
Não,
Pode
não,
fazer
não, mas conforme algumas opiniões fizeram isso com Jacob e Yosef. Tá bom? E a
Na
pergunta é.
época podia, tem uma explicação de que podia, né?
Então, a gente trouxe duas explicações praticamente. Então, Yosef não é pergunta, porque os egípcios fizeram, ninguém perguntou. Porém, Yaakov, que Yosef ordenou que faça no pai dele, Hanita. O que é Hanita? Conforme algumas opiniões, é isso que eu acabei de escrever, tá bom? Não é, eu sempre, até estudar esse assunto, era colocar papel higiênico em volta de alguém e virou múmia, tá bom? Uau! Maravilhoso! Mas aparentemente não é isso, tá bom? Não é isso, não é isso. E tinha uma pessoa no Shiur, que depois do Shiur ele veio para mim, que infelizmente eles tiveram uma tragédia muito grande na família, tá bom? Algum familiar dessa pessoa acabou falecendo num acidente muito, muito, muito trágico. Em outro país, numa situação muito, muito, muito chata, e demorou muito tempo conseguir liberarem o corpo. Demoraram muito tempo conseguir liberar o corpo. e não fizeram isso, mas colocaram muito químicos, que hoje em dia já tem muitos outros jeitos para manter o corpo. E na hora de enterrar, quando chega em São Paulo, precisaram tirar tudo isso. E ele foi. E eu achando que estava numa coisa super longe, é uma coisa que infelizmente aconteceu na comunidade faz pouco. Faz pouco, tá bom? E essa pessoa chega para mim e falou: nossa, aconteceu com o meu familiar X, Y, Z, e agora eu estou vendo, olha só, velho, tantos pontos que a gente está tocando, tá bom? Não acho legal falar quem, o que, não sei, mas tá bom. Foi um caso na comunidade, mamacho, faz pouco tempo, de uma pessoa que passa um acidente muito, muito trágico em outro país, muito tempo para liberar o corpo. E o corpo, para não decompor, tá bom? E aí depois vira uma coisa praticamente muito incômodo de levar. Ou situações que você precisa quer levar para outro país, para Israel, coisas assim, para manter o corpo, existem certas coisas que se fazem. Tá bom? Então vamos voltar para o nosso Yosef HaTzadik. Moshe Rabbeinu, ele jogou essa placa de Micha, Aleixur, Aleixur, tá bom? Agora, o que ele vai fazer com essa placa de Aleixur? Ele joga no Nilo. Tem uma criança que está do lado dele chamada Micha. Micha, no momento que ele vê isso, ele vê que essa placa, tá bom? Se falar hoje em dia, de um jeito que todo mundo vai entender, é mística, tem alguma coisa de Kabbalah. O Midrash não descreve que Kabbalah tem aí, tá bom? Se é místico, se um Baba deu Brahá, se jogou Arak lá, não, o Midrash não descreve nada disso, tá bom? Se um Yenuka falou alguma coisa na placa, não, não está escrito nada disso, mas Moshe Rabbeinu, para conseguir isso, sim, eu acho que é uma menção para Kabbalah Maasit, tá bom? Kabbalah Maasit, para quem gosta disso, tá bom? Eu não sou o endereço, né? Depois você pergunta o Bublat, acho que ele gosta mais. Nossa, tá. Eu não sou o endereço para essas coisas. Mas Kabbalah Maasit é uma coisa que existe, que é Kabbalah na prática, tá bom? Por exemplo, aquele mito que pode ser verdade, não sou eu que vou discutir, principalmente quando a gente está falando de gigantescos, não quando a gente está falando de babas de hoje em dia. Mas o Beit HaKnesset, quem já esteve no Beit HaKnesset em Tzfat, do Mahari Abu Rav. Beit HaKnesset Abu Rav. Então, o Beit HaKnesset Abu Rav em Tzfat, é um Beit HaKnesset todo em azul, tá? Um trelet, não é azul. É um Beit HaKnesset super especial. O que ele tem mais especial, que isso é certeza, é que tem um Sefer Torah mais antigos, que esse Sefer Torah meio Rasco, Maria, Burrab, tá nessa sinagoga, eles chamam duas vezes por ano, acho que Yom Kippur e Simchat Torah, não lembro. Tem alguns Arona Kodesh, em cada parede tem alguns Arona Kodesh. É um Beit HaKnesset super diferente. Mas, além da conta, tá bom? Eu não tô falando que é, nem não é, tá bom? Que o Maria Burrab na Espanha, ele tinha esse Beit HaKnesset, quando ele decidiu fazer aliá, o Beit HaKnesset voou e chegou em Israel e parou em Tzfat. É, não é, cada um pode procurar, tá bom? O rabino cabalista que ele mais gosta, para tirar as dúvidas a respeito. Eu não sei nada a respeito, mas está na sinagoga, na história da sinagoga, eu li escrito, tá, essa lenda do Maria Burrab, tá bom? Maria Burrab foi gigantesco. E ele era capaz de fazer, tá bom? Isso é indiscutível que ele era capaz de fazer. Isso se chama Kabbalah Maasit, tá bom? Se Moshe Rabbeinu usou Kabbalah Maasit para isso ou não, eu não sei. O Arak do Baba Sali que enchia e não esvaziava, isso com certeza é uma coisa que tem a ver com Kabbalah Maasit, tá bom? Mas não é todo mundo que é Baba Sali, tá bom? Ou quase ninguém é Baba Sali, ou melhor, não existe mais Baba Sali. Então cada um pode continuar o que quiser a respeito desse assunto. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu não sou o endereço para isso. Mas voltando. Micha, ele foi uma criança. Que Moshe Rabbeinu, quando ele está no Egito, o que aconteceu? Os egípcios, num certo momento, eles começam a matar crianças para completar tijolos. Se você não completa a tua cota, é de colocar crianças. E Moshe Rabbeinu reclama para Deus, fala: Deus, eu não estou entendendo. É uma criança inocente. É uma criança que não fez nada. Como ele já pode morrer antes de começar a vida? Então a gente falou, escuta, Yeshdin Veyeshdayan, aqui tem tudo, está calculado. Está tudo calculado, tá bom? Isso a gente pode falar na teoria, isso não é coisa para se falar para alguém que passou por uma desgraça. Falar para alguém que passou por uma desgraça é totalmente insensível, começar a falar, não, não se preocupa, Deus tem suas contas. Não. Isso é 100% insensível, tá bom? Isso não é uma coisa fácil de se falar para alguém que está passando um Nisayon, tá bom? Alguém que está passando um Nisayon ou que passou um teste, você precisa dar um abraço nele, e tá com ele, e não começar a consolar ele como se fosse que você entende, precisa ter emuná, porque uma situação que a gente nunca vai passar, apesar de chama na sua vida e não passou, não tenta entrar no sapato do outro, tá bom? Mas isso é Moshe Rabbeinu conversando com Deus, e Deus fala, não tem nada por acaso aqui, as coisas são claras, e essas crianças não tinham por que viver, ou porque completaram o que for, e Moshe Rabbeinu fala, Hashem, eu não entendo, Hashem fala, Moshe, você pode salvar uma criança e ver o que vai dar. Moshe Rabbeinu salva uma criança, Micha. E esse Micha, infelizmente, deu muito trabalho para a nossa geração, para a nossa história. Muito trabalho, tá bom? Ele foi contra os planos de Deus, ele rouba essa placa. O que acontece é, agora vamos voltar para a nossa história, a Aaron HaKohen, ele está derretendo todo o ouro do quê? Todo o ouro que o pessoal trouxe. E o povo judeu era muito rico nessa altura. Muito rico nessa altura, tá bom? Então agora, só abro parênteses. Um dos motivos que Hashem, ele manda doação pro Mishkan, é porque vocês pecaram com o dinheiro. Agora faz mitzvah com o dinheiro. Tá bom? Não adianta fazer mitzvah só com o coração e esquecer o dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa. Mas você precisa letarrer o teu chomer. Você precisa santificar onde você caiu. Sim.
Como eles eram tão ricos, eles acabaram de sair.
Então, na saída do Egito, o Egito era a potência mundial. Tá bom? E eles pegaram tudo. Tá bom? Então, se você é só para pegar assim, para fazer curta a história, o Egito é o primeiro país do mundo que concentra todos os tesouros do mundo. O povo judeu leva tudo. Leva tudo. Eles nitzlu et mitzrayim, que como metzulashen badagim, deixaram como um aquário sem peixes, assim que a Agmará, né, em Masechet Brachot denomina. O povo judeu vira a potência mundial financeira, até a destruição do Beit HaMikdash, aí vira a Babilônia, tá bom? Que Nebuchadnezzar leva tudo. E aí, quando Nebuchadnezzar, ele, antes de falecer, ele esconde todos os tesouros, porque ele não quer deixar ninguém pegar, tá bom? Então, 180 dias vezes 6, é o número de tesouros que ele escondeu. Em Megilá a gente explica isso um pouco melhor o que tem a ver. Aí a Hashverosh ele encontra e Parásse Madá e vira uma potência mundial que eles conseguem o dinheiro. E Yavan depois pega. Então as potências mundiais vão pelos países mais ricos. Mas o povo judeu, vamos chamar, é a segunda da história sendo uma potência mundial. Tá bom? Eles estão com todos os tesouros do mundo que eles levaram do Egito. Tá? Então onde a gente dá? Mihai ele pega essa placa que tem alguma força extra que Moshe Rabbeinu fez. Ele joga no fogo, a placa derrete junto com todo o ouro, que ia demorar dias, horas, não sei o que, para conseguirem derreter tudo e montar alguma estátua, alguma coisa. E naquele momento nasce um bezerro de ouro, ele se mexe e faz barulho. E Gamisel cai, que isso aqui é Avodazara. O povo judeu cai, que acredita que isso aqui é um deus. Porque eles têm um bezerro que se montou sozinho, muito rápido, ele se mexe, ele é de metal total, ele é ouro. Ele se mexe e faz movimento e ele faz barulhos. Quando ele emite sons e faz, pronto, é uma coisa viva. É um ouro vivo e aí começa o reto do Egel Azahav, tá bom? O reto Egel acontece aqui. Só para terminar a história, Miha, infelizmente, depois em Eretz Israel, ele acaba tendo uma casa de Avodazará, tá bom? Ele acaba tendo uma casa de Avodazará e nessa casa de Avodazará, infelizmente, agora me fugiu o nome, está no final do Sefer Shoftim, ele contrata um sacerdote. Esse sacerdote, vamos chamar de sacerdote, tá vendo o nome? Tá. Esse sacerdote é um Kohen, o Kohen da Vodazará, tá bom? Ele é o filho de Gershom, filho de Menashe. O Nun tá pequeno, neto de Moshe Rabbeinu, tá bom? Então, neto de Moshe Rabbeinu, ele acaba virando um sacerdote de Vodazará, agora me fugiu o nome, no caso de Vodazará que Micha fez. Tá bom? Então, Moshe como tentou entender os caminhos de Hashem burlando e indo contra, não só que causou o retaiger que a gente mais paga, também ele acaba o próprio neto dele indo por Parnassá trabalhar numa casa de Avodazará desse mesmo homem. Tá bom? Isso aqui só em resumo onde a gente está. Calma aí.
Yonatan,
isso. Yonatan ben Gershom ben Menashe. Tá bom?
ChatGPT.
Boa. Yonatan ou Yehonatan? Acho que é Yonatan, né? Porque tem dois nomes. Ninguém
Yonatan percebe. Ben Gershom.
Ben Gershom ben Menashe.
Isso.
Mas não é Menashe, é Moshe. Os Mefarshim falam. Ou seja, neto direto de Moshe. Tá bom? Isso. Yonatan, ChatGPT. Boa. Então, Reb Chaim Volozhiner. Reb Chaim Volozhiner. Vamos voltar para onde a gente estava. Então, Hur, a gente só estava nisso. Ele saiu contra a Vodazará. Ele saiu contra a Vodazará. O Reta Egel, ele foi assassinado. A Haron entendeu, escuta. Eu não vou ganhar nada fazendo o povo judeu matando mais um judeu. Então ele faz tudo para conseguir atrasar, mas infelizmente ele não consegue atrasar e acaba sendo que Aharon HaKohen, ele meio que fez o Reta Egel e ele meio que se culpa. Ele não tem culpa, e a Jorokou fala claro que ele não tem nenhum problema. Ele até chega a ficar com medo quando ele perde dois filhos, que é porque ele participou do Reta Egel. Não foi, a Torá comprova que Aharon era Tzadik Gamur, ele não tinha nada a ver com o Avodazará. Então vamos voltar. Então a Torá escolheu dois arquitetos para fazer o Mishkan. Quem são os dois? Betzalel ben Uri ben Hur lematei Yehudá. Então, Betzalel. Betzalel é Betzelkel. Ele tem uma sombra divina lá no armazém. E o outro é Oholiav ben Achissamach lematei Dan. Vem a Torá e fala. Sabe quem são eles? Eles sabem Lachashov Machshavot. Então em Parashat Kitissá, eles sabem Lachashov Machshavot. O que é Lachashov Machshavot? Eles sabem desvendar pensamentos. Fala Rashi. Fala Rashi. Sabe ele tzaref otiot shenivreu bo shamayim ba'aretz. Eles sabem, a Kadosh Baruch Hu, para criar um mundo, usou nomes, letras, nomes divinos, e eles sabem o segredo da criação. Segredo da criação. Tem um livro muito importante, tá bom? Que quem escreveu esse livro é Miyuchas Pa'adam Arishon, e esse livro se chama Sefer HaYetzirah, tá bom? Sefer HaYetzirah é uma boa sugulá ter em casa, um Sefer HaYetzirah, normalmente é um pocket, tá bom? Um pequenininho, que é a sugulá para não ter incêndios em casa, tá bom? Isso é uma sugulá do Kao Menusá, ter um Sefer HaYetzirah, vocês têm essa? Então, sobre bem, com certeza. Mas com certeza. Não, isso é um coisa importante, tá bom? Oraziela Malach, ou Sefer HaYetzirah, tá bom? Mas Sefer HaYetzirah é meio ras para dar uma lixona, tá bom? Não precisa. Não, eu te falar, é uma coisa super barata, é uma coisa que o pessoal tem em pequenininho, tá bom? É um livro que não se estuda. Dizem que o Maharal Miprag, se existiu o Golem ou não? Vocês querem que existiu ou não? Vocês preferem que sim? Tá bom. 90% das chances que ele não existiu, tá bom? 90% das chances que ele não existiu. É uma discussão histórica, tá bom? De historiadores, porque o primeiro livro, primeira versão do Golem, 150 anos depois estão publicando a respeito, então tem um montão de coisas que está mais no mito do que verdade, mas tem uma 10% de chance que sim, tá bom? Então vamos continuar no sim, eu prefiro acreditar que sim, eu quero contar para os meus filhos que sim existiu, então é mais fácil de dizer, o Golem existiu, pega um tia de petis, existiu ou não, você vai ver, é um ponto muito, vamos dizer, polêmico na história judaica, tá bom? Mas se o Golem existiu, o Maharal, para montar o Golem dele, ele usou o Sefer HaYetzirah, livro da criação. Tá bom? Adam Arishon é alguém que foi criado pela mão divina. Havá foi uma costela dele. Adam Arishon deu nome para todos os animais. E acho que a gente já deu shiur para vocês, que é muito mais profundo do que dar nome. Tá bom? Que ele pegou a essência de cada animal. É uma coisa muito profunda. Adam Arishon entendeu toda a criação. E ele fez o Sefer HaYetzirah. Quando o Golem quer fazer um boneco de barro com movimento e que vai atender, como se chama, ordens, ele precisa ter forças essas, isso aqui ele pega do Sefer HaYetzirah, tá bom? Mas, vou aí terminar com o sonho de vocês, 90% que essa história não existiu, 90% que o Golem não é verídico, tá bom? Fala.
O que seria um livro que você estuda?
Não, pode estudar, mas é de mais profundo, é só cavalar. Só cavalar nomes de achar. Eu te falo a verdade, eu nem sei o que eu tô falando, porque eu nunca abri ele. Eu já abri ele, tá bom? Então não sei, não vou te mentir, tá bom? Então não sei o que é o Sefer HaYetzirah, já li a respeito, mas não tentei estudar, ou não posso contar para vocês, isso é só depois da minha mente. Não tentei estudar, então não sei, se estuda, com certeza pessoas como Rabi Yaakov Hillel para cima, sim, devem estudar até o Sefer HaYetzirah, mas não é pessoas do meu porte, eu não entendo disso, não vou nem tentar enganar. Seria legal estar aqui tentar fazer um pouco de mistério, mas não é meu tipo, tá? Então, voltando. Então, Rashi fala que Betzalel, ele sabia Letzaref Otiot Nivreu Boshamayim Baretz. Um minuto. Quando vocês estavam reclamando aqui, né? Vocês chamaram o empreiteiro. Você perguntou quanto a Gemara estudou antes de ser empreiteiro?
Não.
Ah, agora por isso que tem problema. Você, quem aqui já? Passaram com reforma. Você perguntou se ele estuda com Rashi, Rashi, pelo menos semanal? É óbvio que você ia ter problema na hora. Não, o que tem a ver? Quando eu procuro um arquiteto, eu vejo se ele estudou arquitetura, não? Quando eu quero um engenheiro, eu vejo se ele estudou engenharia. Me fala, quantas obras você já fez? Não? E, como a gente estava comentando antes, empreiteiro é difícil, porque ninguém recomenda o que ele passou, porque sempre teve problema no empreiteiro. Então, você precisa pegar um que ninguém usou ainda, e aí você vai ser o próximo que não vai passar para frente, porque com você ele fez todos os problemas. Um minuto, quando eu vou procurar um arquiteto, um engenheiro, quem vai construir um Mishkan? Um Mishkan é uma tenda, tá bom? É uma tenda genial, é super legal. A Torá detalha metro, amor, né? Mas um metro, um centímetro, um encaixe, os adanim. Então você vai ter bases de prata, e no base de prata você vai colocar negócios de madeira que está folhado de ouro. Então a cada dois encaixa, você tem dois dentinhos embaixo. É um lego maravilhoso. E agora cada duas vigas, vamos dizer assim, que é a parede externa do Mishkan, interna, do Kodesh, externo do Kodesh, Kodesh Kodashim, tá bom? Ela vai ter um negocinho saindo e outro que vai encaixar, tipo uma tomada, em cima e embaixo. E aí depois você tem o Bria Hatichon, você vai ter um pau passando tudo no... É um Lego, é maravilhoso, você estuda direito, óbvio que tem muito que se aprofundizar em todo a respeito disso, tá bom? O Mishkan representa o corpo humano, e aí tem o cérebro, tem os olhos, tem a boca, tem o nariz, aí você pode ser as partes de baixo, e aí pode ser os ossos. O Rabino Bechai fala disso. Tem coisas maravilhosas para falar a respeito disso. Eu acho que eu já dei outros shurim. Eu não sei se eu joguei Dano Beit ou foi no Netivot, mas chegamos já a falar como que o Mishkan tem a ver com o corpo humano e quanto você, cada pessoa é um Mishkan. Coisas maravilhosas, tá bom? Mas, aparentemente, você estudar um Mishkan não é técnica. É totalmente técnica. É um Lego. É um Lego. Pergunta para o Chaim Volozhin. Eu estou pegando duas pessoas para montar um Lego perfeito. O que eu preciso? Pessoas que entendem de tecidos, porque as capas eram tecidos. Pessoas que entendem de madeiras. É isso que eu preciso. Porque eu preciso de uma pessoa que odeia lechashev otiot. Lachashov machshavot, que metzaref otiot shnivreu boshamayim baetz. Que me interessa? Olha, o Chaim Volozhin, ele fala para esse senhor. Saiba que isso é um yesod em tzedakah. Uma pessoa chega para a sinagoga, ele chega para o Mishkan. Vamos começar pelo Mishkan. Ele doou dinheiro para o Mishkan. Bibi, se você doasse hoje para o Mishkan, ouro, aonde você gostaria que teu ouro entrasse? No Kodesh HaKodashim, quem não quer? Arona Kodesh. Arona Kodesh. É aquilo que todo mundo quer. Menino Chaim Volozhin, ele fala, Betzalel e Aholiav, eles conseguiam ler o coração de cada pessoa. E quanto mais puro, mais para dentro estava. Quanto mais para receber respeito, mais para fora ia ficar. As pessoas que deram Nedavat Halev, que deram Belev Shalem, eles deram verdadeiro, eles entendiam quanto isso é importante, como que para mim é um mérito fazer parte do Mishkan, são o ouro deles que foi para o Kodesh HaKodashim, para o Arona Kodesh. As pessoas que deram para aparecer, tá ótimo, ninguém falou que não é válido, mas o teu foi indo mais para fora. Foi indo mais para fora. Falou do Chaim Volozhin. E vamos falar do jeito que eu escutei do meu Rabino Intels, Rebbe Cheskel Munk, tá bom? Já chamo Shlokh Refuah Shlema. Vamos falar como o Rebbe Cheskel Munk falou e depois eu volto para o Chaim Volozhin. Não tem uma yeshiva ou uma sinagoga do mundo que não precisa comprar papel higiênico. Precisa. É necessidade, não? É necessidade. Precisa pagar a empregada. Precisa pagar a empregada. Alguém está pronto aí para uma sinagoga que não tem empregada? Sinagoga com empregada eu não vou. Ótimo, eu não uso banheiro, sinagoga não tem empregada. Precisa ter empregada, precisa ter cozinheiro, se não cozinha, precisa ter tudo isso, precisa ter funcionário, precisa ter segurança. Agora, eu te pergunto, você quer doar para o quê? Se eu já coloquei 180, eu quero que isso aqui vai para o salário da Goiá, que está limpando o banheiro? Eu quero que isso aqui vai para o papel higiênico? Eu quero que isso aqui vai para os livros que vão comprar os durim, que toda a sinagoga vai comprar e vai arrendar. Onde você quer? Não é você que escolhe. Sabe o que acontece? Depende de onde está teu coração. Se você dá uma nedavat libo, Hashem faz que a conta de banco entra de um jeito que no momento que vão precisar comprar sidurim, vai sair da tua. Se você deu para nada, você pode ficar tranquilo. Todas as funcionárias goiot vão ser pagas no teu dinheiro. É uma necessidade. Você não pode menosprezar e não pode desprezar. É necessário. Mas não vai chegar onde você quer. Falou para Chaim Volozhin. Você é uma pessoa que dá de verdade. Você pode ficar tranquilo que a tua trumá vai iluminar, vai ser as velas, na época velas, que o pessoal usa à noite para estudar a Torá. Ninguém consegue estudar à noite sem luz. Ninguém consegue estudar se você não tem luz. As pessoas que dão sem motivo verdadeiro, eles que estão pagando o cavalo, eles que estão pagando a comida do cavalo, a ração, eles que estão pagando o terno. Você pode ficar tranquilo. Esse senhor aceitou e foi para frente. Eu até lembro que contei isso aqui na Argentina. Dia seguinte subiu o vice-presidente da sinagoga. Ele subiu na Torá. Aí, o Hazan estava fazendo o Mishaberach, Babu Shemid Nadev, a conta de luz do ano inteiro da sinagoga. O boleto eu quero ir bem para o meu escritório. Então, talvez dá para burlar, não dá para burlar, dá para você, eu só quero a luz, não sei. O Akadosh Baruch Hu, ele vai direto para Nedavat Libo, aonde você coloca. Quando seu coração você coloca, isso é o que é mais importante para Hashem. Fala o Sifti Chachamim, Lilishmi, Hashem não precisa nada teu. Hashem não precisa nada teu. O que você dá é teu, mas Hashem não precisa. O que Hashem precisa de verdade é um Nedavat Libo. Nedavat Libo. Primeiro ponto que eu acho que a gente precisa ser muito consciente. Quanto que a gente tem proveito e o mínimo que a gente pode fazer é retribuir. Tá bom? Quando você coloca para pessoas que não têm, é o mínimo do povo judeu. Isso é Am Israel. Isso é Am Israel. Eu escutei de uma pessoa que foi... Eu não vou falar nomes nenhum, porque eu não quero... Eu queria falar o nome do Rabino, mas também não vou falar, porque... Ele foi reclamar, tá bom? Um Rabino da comunidade, e falou, não aguento mais. Ó, quantas pessoas na porta? Não dá para fazer eles esperarem fora? Ou não sei? Quanto dá? O Rabino respondeu para esse senhor, ele falou, escuta uma coisa, isso é Am Israel. Esses somos nós. Nós somos pessoas que a gente tem um coração aberto. Eu não falei que todo dia você consegue, eu não falei que todo dia você precisa, mas te incomodar que tem uma pessoa te pedindo, porque Baruch Hashem, você está numa melhora, você está longe de ser o que um judeu deveria sentir. Eu não te falei, às vezes não dá, às vezes está pesado, às vezes é chato, mas lembra, de que lado da mesa você quer estar? Desse ou daquele? Você escolhe. Todo mundo vai estar do lado que estão te, entre aspas, enchendo. Não precisa ser um que vai precisar encher os outros, porque isso aqui é muito humilhante, é muito chato. Divrei Chaim de Tzantz, uma vez ele chega numa cidade, a verdade é que não começa. Então, vamos começar ao contrário. Vamos começar da onde começou a história. Tinha um cemitério na Europa, não lembro que cidade era, mais uma das vezes que precisaram mover cemitério judeu, tá bom? Na Europa isso aqui é muito comum, infelizmente foi muito comum, que cidades que eram vilarejos, eram coisas pequenas, o mundo foi crescendo, e aí tinham todos os cemitérios aqui e ali, e aí o pessoal começa a crescer, quer fazer estradas, quer fazer cidade, de repente se é o cemitério goi, ninguém tá nem aí, se é cemitério judeu, aqui você não vai, aqui você não pode, e você tenta, discute, não sei o quê, e muitas vezes precisaram abrir vários cemitérios e mover para outros lugares que a gente poderia levar, tá bom? É uma coisa não simples, alarquicamente. E uma das vezes você está num vilarejo perto de Tzantz, perto da cidade de Tzantz, eles vão abrir o cemitério, vão abrir os caixões, né? Que está um problema aí que o governo decidiu que vai usar o espaço. E de repente, infelizmente, quando passa muito tempo, não sobra muito, né? Dos corpos. Eles abrem um caixão, e aquele caixão tem um corpo intacto. Nada para o lugar e nada se decompôs. Mas tem uma coisa estranha. O senhor que faleceu, ele não está enterrado com tahrichim, vamos chamar mortalhas, ele está enterrado com uma roupa de padre. Sabe aquele... Vocês têm frangélico em casa? Sabe o licor frangélico? Ah, Baruch Hashem, vocês não têm. Isso aqui é minha verá, vamos dizer assim, tá bom? Não dá um conceito de kashrut, tá bom? Frangélico é um licor de amêndoas, de avelã, não sei. Eu gosto muito. E ele está no formato de um padre e o cintinho lá do padre em volta. Tá bom? Não tem capuz, tá bom? E se você ler a descrição, realmente é um padre que fez essa receita. Então, frangélico até um nome italiano que aparentemente tem a ver com igreja, tá bom? Erchertem, tá bom? Cada um vê quais que sim, quais que não. Tem alguns com you, alguns sem, depende do país. Não estou vendo aqui o ponto do Erchert, mas eu lembro que a primeira vez um familiar meu me ofereceu, eu adorei, eu quis comprar. Eu acho que a avó da minha esposa falou: você tem esse padre em casa? Eu fiquei meio sem jeito. Eu falei, não sabia, eu já sim sabia, mas tá bom, não me chame. Agora a gente está sem frangélico em casa, tá bom? Mas, como se fala, o cara está enterrado com aqueles negócios lá de padre, né? Aquele cinto lá, as duas colas, e capuz, roupa literal de padre. Então o pessoal fica assustado: o que é isso? Por um lado, parece ser um tzadik gamur, que o corpo está intacto. E por outro lado, como que o Yodi tem a lachot de como se enterrar ele? Como ele está enterrado assim? Então eles abrem os livros da Hevra Kadisha. Eles acham essa história. A história começa com o Divrei Chaim Mitzantz, tá bom? O Rebbe de Tzantz, o primeiro Rebbe de Tzantz, um dos maiores rabinos da história da literatura judaica. Ele um dia chega nessa cidade, ele está visitando essa cidade, e quando ele entra nessa cidade, ele começa a... Uau! Aqui está cheirando Gan Eden. Eu estou cheirando Gan Eden. E aí ele começa a seguindo. Está vindo o cheiro de Gan Eden. Da onde vem? Até que finalmente ele para numa casa simples. Naquela casa mora um senhor que ele está meio isolado. Um cara meio isolado. Ele bate na porta. Ele pergunta, aí ele fala: eu estou sentindo o cheiro de Gan Eden daqui. Ele bate na porta e fala: não, esse senhor já não sai de casa faz tempo, mas é... Não, esse senhor é especial. Fala, tá bom. O que é? O que não é? Esse senhor é especial. Eu quero entrar na casa dele. Bate na porta, o cara abre. Ele vê, Reb Tzadze, né? Reb Halberstam. Rabino, o que é isso? Estou sentindo o cheiro de Gan Eden. Ele vai entrando na casa. Vem daqui. Até que ele chega num quarto. E lá tem um armário. Fala, me abre esse armário. Fala, não, Rabino, deixa. Eu quero saber que tem um armário. Ele abre o armário, ele vê algumas roupas. Não. Até que ele chega num baú. Um baú jogado. Me abre esse baú. Falou, Rabino, isso eu não abro. Me abre esse baú. Rabino, isso eu não abro. Escutou, tem um cheiro de Gan Eden saindo desse baú. Eu quero ver o que é. Rabino, por favor, não me faz abrir isso. Eu estou com vergonha, isso já passou faz tempo, eu não quero saber. me abre esse baú. Tá saindo o cheiro de galera. Ele abre o baú e tá lá uma roupa de padre. O Rebbe para, pega essa roupa de padre e fala, tem cheiro de galera. Que mitzvah você fez com essa roupa? O quê? Me conta a história dessa roupa. Você parece um judeu temeroso de Deus, irei chamar ele. Não tem sentido nenhum você ter uma roupa de padre em casa. Que mitzvah você fez com essa roupa? O senhor não vai se ajudar a falar, eu vou te falar uma história. Eu, há muitos, muitos anos atrás, eu era o gabai de tzedakah dessa cidade. Eu juntava tzedakah. Chegou uma vez, Erev Shabbat, e me bate na porta. Algumas pessoas estão precisando de dinheiro. Eu já tinha terminado de dar toda a volta. E tudo que eu junto, eu dividi em todas as casas. Eu sei quem precisa mais, quem precisa menos. Passou um tempo, chegou duas e dois senhores e falou, por favor, a gente não tem nada para Shabbat. Eu falei, escuta, mas eu já dei para vocês. Eu falei, escuta, gente, essa semana foi muito mais complicada. E o Paritz, né, o cara que cobra o aluguel, ele levou tudo de casa, eu fiquei sem nada. Mesmo que você deu, ele levou. Eu não tenho nada para chamar, por favor. Então o Gavai de Tzedakah começa a olhar, começa a ver, fala, escuta já, por favor. Eu falo, tá bom. Ele vai dar uma volta na cidade e pede de novo para todas as casas dos doadores deles. E todos eles, a gente já deu, eu falo, escuta, eu tô com uma nova necessidade. A maioria me deu. Terminei a minha volta, era o Shabbat, tá chegando perto de Shabbat, eu entrego o dinheiro para eles. Passa 2 minutos, passa 5 minutos, passa 10 minutos, chega uma senhora viúva chorando. Fala, Rabino, você não sabe, essa semana eu tive esse problema em casa, aquele problema em casa, aquele... eu precisei usar o dinheiro, em vez de comprar comida, vamos dizer, para tampar vazamento, encanamento, o que que for, eu não tenho o que comer. Escuta, eu já te dei hoje dinheiro, me dá uma semana, eu junto uma vez por semana e entrego ela de Shabbat para todas as famílias, eu já fiz, eu já dei, por favor, eu estou precisando. Eu não tenho como, eu já fui 2 vezes. Ela começa a chorar, fala, pensa nos meus órfãos. Eu falo, tá bom. O Gavai de Tzedakah sai e dá uma terceira volta. E agora o pessoal começa a insultar ele. Começa a xingar ele. E depois de passar por todas as casas, a maioria do pessoal não dá pra ele nada. Fala feio com ele, humilha ele. Ele consegue um pouco de dinheiro e ele vai dar esse dinheiro pra senhora. Vou voltar e passa meia hora, ele tá menos de 1 hora pra chorar. Bate um quarto caso na casa dele. E começa a chorar. Fala, desculpa, eu não tenho o que fazer. Por favor, eu não tenho o que fazer. Você vai deixar minha família sem ter o que comer esse Shabbat? Falou, não tenho o que fazer, o que você quer de mim? Por favor, ele começa a chorar. Falou, tá. Ele não sabe o que fazer. Ele tenta, toda porta que ele chega, não tem coragem de bater. Desculpa, já bati 3 vezes na mesma porta num dia. E o pessoal já tá falando feio comigo. A maioria não me deu nada, eu não vou ir. Quando ele está terminando a volta, ele passa num bar, ele vê que tem lá pessoas que ele nunca teve coragem de pedir tzedakah. E lá tem 3, 4 pessoas bebendo vodka, tão felizes da vida. Ele senta com eles, ele fala, o que você está fazendo aqui? Eu falo, escuta uma coisa, vocês são judeus, no final das contas, eu estou precisando de tzedakah. Você não sabe que a gente não dá? Desculpa, eu sei que vocês não dão, mas talvez hoje, por favor. Ah, nada feito. Você sabe que a gente não vai dar. Ele começa a insistir, ele começa a chorar, fala, escuta, eu nunca pedi para vocês, por favor. De repente um deles tem uma ideia, fala, eu tenho uma ideia. Justo passou alguns padres. Escuta uma coisa, se você se vestir de padre e dar uma volta pela cidade e a gente vai cantando canções angelicais atrás de você, tudo que você quiser, a gente cobra os gastos dessa família. Não. Eu tenho família, tenho esposa, vocês estão loucos? Eu vou me vestir de padre e dar uma volta pela cidade? Falei, tá bom, então pode voltar para casa, já ajeita, você não vai tirar nada. Falou, por favor. Falou, roupa de padre, você tem dinheiro. Sem roupa de padre, não tem dinheiro. Esse senhor pensa e fala, ele não chegou lá, o que você quer de mim? Ele aceita, ele coloca uma roupa de padre, tá os 3, 4, 5 zombadores atrás dele cantando músicas angelicais, o que for, cantando Jingle Bell, não sei exatamente o que eles cantaram, tá bom? E ele passando por todo o bairro judeu, por todo o gueto, todo mundo sai para ver essa piada. Ele termina a volta, ele pega o dinheiro, dá pro senhor. Ele chega em casa, a esposa tá chorando. O que você fez? Os filhos, pai, que vergonha. Ele tira aquela roupa de padre, ele joga no armário, deita na cama exausto e não vai pra sinagoga. No dia seguinte, ele não tem coragem de sair na rua. Ele falou, já são alguns anos que eu saio um pouco, eu parei de me envolver. Falou de Breheim de Tzanz. Essa roupa tá cheirando Gan Eden. Eu te prometo que se você no dia que falecer, você precisa vestir essa roupa, não põe tachrichim. E se você colocar essa roupa, ninguém vai conseguir te parar no Shamayim. Você vai direto pro Gan Eden, com os maiores tzadikim da nossa geração. Nenhum bicho vai encostar em você. Eu te prometo que isso vai acontecer. Porque essa roupa já está no meu Gan Eden. Eu estou te ordenando. No dia que você falecer, eu não quero você enterrado com o Tachrifim, como a Laká manda. Você vai colocar a roupa, essa roupa exatamente que você tem, e deixa eu te enterrar assim. Provavelmente no dia que ele foi enterrado, a Hebra Kadisha não deve ter gostado da ideia. Não deve ser que foi tão legal, mas mais de 100 anos mais tarde, 150 anos mais tarde, no século 20, eles estão abrindo esses cemitérios no meio da Europa, eles acham esse corpo com mais de 100 anos intacto. E esse cara com a roupa de padre. Porque era botar a erva do jogo, roupa de Nedevat Libo. Você precisa entender o quanto é importante para você fazer parte das coisas. O quanto faz parte do Yehudi sentir a dor do outro. E parar de tentar tanto se esquivar. Não, fala, não é sempre que dá para dar. Não é esse o conceito. Mas pegar uma distância de alguém que precisa, isso não é judeu. Isso não é Yehudi. Mas quanto mais puro você dá, mais para dentro você tá. Você quer realmente tirar no Kodesh HaKodashim, você dá de coração. Se você não dá de coração, é válido. Você vai estar pagando o papel higiênico da sinagoga, as funcionárias da sinagoga, o que, que você quiser. Você quer fazer parte da luz que ilumina a Torá, do Sidurim, do Sefer Torá? Não acha que alguém que deu 50 mil dólares é o preço do Sefer Torá, o dinheiro dele às vezes vai para conta e da conta já sai separado? A gente não sabe. A gente não sabe. Quando você faz uma doação para um Sefer Torá, a sinagoga se compromete e vai comprar um Sefer Torá. Não é uma mesma nota. Não acha que você deu uma nota de 100. Ele pegou essa nota de 100 e colocou 100. Você fez um PIX para a sinagoga, para o moçado, o que for. O PIX entra e na conta de 1.000 vira 1.100. E na hora que precisam pagar 500, vai ser 500. Você não sabe se é do teu ou do outro. Coloca uma seata de Shmaya. Coloca uma seata de Shmaya. E cada vez que precisa dividir, é como o Betzalel. Depende quanto a Kavaná, quanto levos você colocou, de melhor vai ser. Hazak Baruch. Esqueci do microfone.